ser parte do governo. O risco jurídico está inviabilizando muitas atividades e pode ser isso que impediu Nelson Teich de continuar na função.
Ô Paulo Figueiredo, será que o depoimento de hoje será menos político do que o de ontem?
O doutor Teich, ele é uma figura realmente bem pouco política e ele é conhecido pela forma como ele se expressa, que é, digamos assim, de certa forma, sui generis. O que eu acho que é curioso, e a minha expectativa em relação a esse assunto, é que ele parece também ser uma pessoa sem muitos filtros. E isso vale para os dois lados. Sempre a possibilidade e a expectativa da gente ter algumas surpresas, algumas questões inusitadas, algumas falas novas. E eu acho que é muito mais isso do que qualquer informação que ele possa dar a respeito dos 20 dias que ele passou ali chegando no ministério, no meio de um tiroteio danado, onde ele mal teve tempo de se aproveitar, de se assentar, e aí ele mesmo olhou e falou, isso aqui não é para mim, deixa eu ir embora. Do ponto de vista de informações técnicas e relevantes, eu acho que a gente tem pouca coisa. A minha maior expectativa está na figura e na forma de se expressar do ex-ministro.
10 horas em ponto.
Repita.
10 da manhã.
Que termina aqui a sessão do nosso Jornal da Manhã. Ouvinte e espectador, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Continue com a nossa programação, todas as informações sobre a sequência da CPI da Covid. Lembrando também, todo o conteúdo disponível no Panflix e nós voltaremos amanhã. Adriana, até lá.
Tiago Berrage, combinado, até lá. Boa quarta-feira para todos nós.
Até.
Você ouviu na Jovem Pan, Jornal da Manhã.
Jovem Pan Morning Show, oferecimento Loja e 100. Ainda bem que tem você, mãe. Ainda bem que tem Loja e 100.
Ainda bem que tem.
Preço baixo pra levar,
crediário e promoção,
tudo que a gente sonhar,
e é menor a prestação.
Essa tal felicidade a gente sabe onde é que tem. Ainda bem que tem. Sempre tem amor também.
No dia das mães, hoje é sem.
Bom dia para você, minha excelência, você que acompanha a programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Começa agora por aqui mais um Morning Show, a sua revista, você sabe muito bem, a nossa revista eletrônica, sempre de segunda a sexta-feira, das 10 às 11h30 da manhã por aqui. Vamos seguindo aqui a nossa semana, hoje quarta-feira, dia 5 de maio de 2021, um dia triste para todo mundo, é inegável, a gente não pode deixar de falar isso, um dia em que provavelmente a gente vai refletir bastante aqui, a gente vai tentar fazer algumas avaliações, a gente vai relembrar coisas boas, desde que para mim, pelo menos, era o humorista em atividade, o ator, um dos melhores atores em atividade e o melhor humorista em atividade. Sim. Desse país. Um cara de apenas 42 anos de idade, que por muitas vezes as pessoas se esqueceram, né? Mas foram 2 meses de internação, ficou 60 dias dentro de um hospital, sofrendo, lutando contra a Covid-19. Um cara que conseguiu levar 26 milhões de pessoas para assistir cinema, isso é algo no Brasil que a gente precisa ressaltar e reiterar. Um cara que fez parte da nossa família, e eu falo fez parte da nossa família porque nos almoços que eu tinha com os meus pais, com os meus familiares, eu me lembro muito bem que eu sempre dizia que a minha mãe estava virando uma Dona Hermínia, né? E eu acho que todo mundo sempre também fez essa exemplificação, essa alusão com esse personagem que fez tanto sucesso nos cinemas, que era interpretado por ele. Um cara que doou R$1,5 milhão para a caridade nesse ano, ficou calado em relação a isso. Eu admiro demais essas pessoas que fazem caridade, que não precisam ficar postando no Instagram que fizeram, divulgando que fizeram. Acho que a caridade é a essência da caridade é essa, né? Então eu queria homenagear aqui no início do nosso Morning Show hoje ele, que se foi ontem, mas que estará nos nossos corações para sempre, com a alegria contagiante que ele sempre disseminou. Um beijo, um abraço para todos os familiares, para todas as pessoas que realmente acompanhavam e gostavam do trabalho dele. Paulo Gustavo, você é único e ficará para sempre nas nossas memórias, né, Paulinha?
Hoje a gente vai usar a hashtag #HipPauloGustavo, né? Rest in peace, descanse em paz, Paulo Gustavo. Acho que é o desejo de todos os brasileiros e de quem o conheceu mais pessoalmente, né? Muitos depoimentos bem bonitos. Marcos Meu mostrou mensagem, teve um monte de gente mostrando como aconteciam ali as trocas na intimidade com o Paulo Gustavo. Pra gente que não tinha, né, essa proximidade, mas tinha a proximidade com o trabalho dele, né? E entendia muito, como o Paulo falou, né? Era como se a gente conhecesse, né? Mesmo sem estar perto. Bom, o velório do ator Paulo Gustavo, que morreu na noite dessa terça-feira em decorrência de complicações da Covid-19, vai acontecer no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E por causa da pandemia vai ser permitido ali só a presença de familiares, de amigos, né? Ele estava internado desde o dia 13 de março no Hospital Star em Copacabana. O quadro de saúde dele piorou muito na noite do domingo, quando ele sofreu uma embolia pulmonar. Ele vinha apresentando melhoras significativas, chegou a ter redução de sedativos, bloqueadores, chegou a interagir com os médicos e com o marido. Mas veio a óbito na terça-feira, quando a gente teve a informação através de um boletim oficial de que o quadro do ator primeiro estava irreversível, né? E depois, às 9h12 da noite de ontem, foi constatada a morte de Paulo Gustavo. Ele conquistou o Brasil, teve uma trajetória de grande sucesso, produções que foram campeãs de bilheteria. Minha Mãe é uma Peça, o filme lançado em 2013, que rendeu duas continuações, a mais recente lançada em 2019, que se tornou a comédia com o maior público da história do cinema nacional, arrecadou 182 milhões de reais em 4 semanas de exibição. E somados, os filmes da Dona Hermínia venderam mais de 26 milhões de ingressos entre 2003 e o ano passado. Né? Além do sucesso da Dona Hermínia, o ator se destacou também pelos filmes Os Homens São de Marte e É Pra Lá Que Eu Vou, Minha Vida em Marte, ambos com a atriz e amiga Mônica Martelli. E muita coisa também na televisão, né? O Vai Que Cola, 220 volts, Multishow. O Paulo Gustavo deixa o marido, Thales, 2 filhos pequenos, bebês, Gael e Romeu, além do pai Júlio Marcos, da irmã Juliana Amaral e da mãe Déa Lúcia Amaral, que inspirou a criação da Dona Hermínia. Essa mãe super protetora, hilária, que ganhou peça própria em 2006 e chegou aos cinemas depois arrebatando o Brasil. Muitos usaram as redes sociais para fazer homenagens. O Thales Bretas, o marido do Paulo Gustavo, escreveu o seguinte, olha: nossa caminhada tinha tudo para ser longa, linda, como vinha sendo, tão feliz, e foi muito como fui feliz nesses últimos 7 anos que tive o privilégio de conviver com você. Como eu aprendi, cresci. Espero poder passar um pouco do seu legado de generosidade, afeto, alegria e amor. Você é um furacão, uma estrela que brilhou muito aqui na Terra e que vai brilhar ainda mais no céu, olhando pela nossa família sempre. A Mônica Martelli, como eu disse para vocês, trabalhou com ele nesses segmentos aí da peça Os Homens São de Marte, É Pra Lá Que Eu Vou no cinema, escreveu também assim, ó: meu irmão, eu te amo e pra sempre vou te amar. Você foi muito bravo e agora pode descansar. Vamos lembrar de você sempre assim, sorrindo, criando, fazendo o Brasil gargalhar. A Tata Werneck, que por muitas vezes foi fonte de informação fidedigna em meio a fake news sobre o estado de saúde do amigo Paulo Gustavo, escreveu o seguinte, ó: Paulo, tá difícil demais, eu vou continuar te homenageando. Estamos no grupo vendo seus vídeos, choramos e rimos. É um nível de amor que não se escreve em legenda. Por favor, antes de sair de casa para ir a uma festa, lembre do Paulo. Não deixe ter sido em vão. 400 mil vidas não podem ser em vão. Continuem rezando pelo Paulo. O Caetano Veloso também fez um post E olha o que ele disse. É significativo que a notícia de que o perdemos chegue no dia em que se abre a CPI da Covid no Senado Nacional. O povo brasileiro, que encheu os cinemas para rir com Paulo Gustavo, está de luto e deve revoltar-se contra os responsáveis por nossa vulnerabilidade frente à pandemia que nos tirou essa pessoa amada por representar nossa vocação para o sim. Sabe que a cantora Beyoncé, americana, ela fez um post ali no site dela com uma foto do Paulo Gustavo e a frase... Rest in peace, descanse em paz. O presidente Jair Bolsonaro também fez um post dizendo o seguinte, ó, meus votos de pesar pelo passamento do ator e diretor Paulo Gustavo, que com seu talento e carisma conquistou o carinho de todo o Brasil. Que Deus o receba com alegria e conforte o coração de seus familiares e amigos, bem como de todos aqueles vitimados nessa luta contra a Covid. A jornalista Renata Loprete trouxe na sua fala, no jornal, da Globo, o que muitos lembraram também nas redes sociais. Vamos ouvir a Renata Loprete.
A doença que já tirou a vida de quase 412 mil brasileiros agora ataca de maneira feroz também os jovens. É o que alertam o tempo todo os profissionais que lutam para salvá-los dentro das UTIs. Nesta terça-feira, a Covid-19 levou, aos 42 anos, Paulo Gustavo, ator e humorista de imenso sucesso. E deixou ainda mais triste um país a que ele só deu alegria. Nunca é demais lembrar que Paulo Gustavo e todos esses brasileiros estão morrendo de um vírus para o qual já existe vacina. Só que ela não existiu para eles.
Outro ponto que foi bastante discutido nas redes sociais foi a forma com que alguns veículos cobriram essa história, né? Antecipando o que ainda não havia sido confirmado pela família, pelos médicos. Então houve uma ampla discussão a respeito de um assunto que, no jornalismo, a gente sabe, né? Morte não é furo. Ninguém tem que antecipar a morte de alguém ou dar primeiro essa notícia, né? A gente tem que tratar esse assunto com muito respeito, principalmente aos familiares e à memória dessa pessoa. Fica aqui os nossos sentimentos, né, para toda a família do Paulo Gustavo e para todos que são fãs e estão sofrendo, né? A gente vê, foi impressionante ontem a comoção nacional no Instagram. Eram só fotos do Paulo Gustavo.
Se rolava o feed, só dava Paulo Gustavo. Isso. Né,
Paulinha? E importante esse ponto que você tocou, Paulinha, porque assim, às vezes o jornalista, ele tem mesmo a informação. A fonte dele, às vezes, é boa mesmo e ele sabe. Mas reza o bom jornalismo que em situações como essa, você espere a família dar a notícia, claro, ou a emissora em que o artista trabalha dar essa notícia, né? É de bom tom. Então, assim, porque isso é muito angustiante, as informações que chegam, tem muitos amigos que não sabem, muitos fãs que não sabem, e acabam acreditando, e às vezes também não é a notícia verdadeira, né? Como no caso do Paulo Gustavo, o que se parecia ser é que os sinais vitais... Ele ainda apresentava esses sinais vitais, mas uma situação irreversível. Fiquei impressionado também, Paulinha, com essas manifestações e como elas expandiam. Porque hoje tudo é muito politizado no Brasil, mas parece que o Paulo Gustavo realmente conseguiu transcender um pouco isso, né? E conseguiu ser admirado por todos os brasileiros, né? Porque ele tinha uma força de penetração muito grande mesmo quando entrava na casa dos brasileiros com os seus personagens, porque eram personagens que às vezes ele até levantava alguma pauta, alguma agenda dele, como a homofobia, por exemplo, mas sem querer lacrar, sem ser de maneira forçada, né? Então, pela própria arte, ele conseguia fazer isso. Então, acho que essa era uma característica dele. E o Brasil perde, sem sombra de dúvida, um dos seus principais humoristas. Eu assisti um pouquinho ontem da homenagem que a Globo fez com 220 volts, né, que foi um especial de fim de ano, e impressionante realmente a versatilidade que ele tinha, né, de personagens e personagens que a gente se identificava. A Dona Hermínia é realmente um fenômeno, porque ela representa um pouco de cada mãe do Brasil.
Com certeza. Parte,
né? Tem como você não assistir a Dona Hermínia e falar, pô, mãe já falou isso pra mim, a minha mãe já fez isso.
Tem uma entrevista muito legal do Paulo Gustavo, que é com o Jô Soares. Mas logo ali, no começo, acho que é 2016, logo que sai o filme, que aí populariza mesmo a figura dela, que já era muito popular em peça, né? Peça de teatro.
Esse é outro ponto de destaque. O Paulo Gustavo, ele conseguiu, né, fazer sucesso no teatro, no cinema, gigante de bilheteria, com Minha Mãe é uma Peça, e na TV fechada, né, com Vai Que Cola, no Multishow, que é, ele na verdade, ele até conseguiu reviver um pouco ali o sitcom, né, que fez muito sucesso com Sair de Baixo, e também na televisão aberta, quando tinha as participações dele, esses especiais que ele fazia para a Globo, sempre ia muito bem.
Se você procurar no YouTube essa entrevista do Paulo Gustavo com o Jô Soares, é maravilhoso. Ele conta como que a mãe dele o inspirou, ele traz coisas ali da vida real com a mãe, como que ele foi construindo essa personagem que acabou tão popular e morando no coração de todos os brasileiros mesmo. Aí, realmente, eu acho que não há divisão política, ele transcende. E acho que ele conseguiu separar, né, o artístico, a liberdade artística de fazer o que ele acreditava, e na vida pessoal ele tinha as pautas que ele defendia também, né? Claro. LGBTQI+, o racismo era uma pauta muito forte para o Paulo Gustavo, ele sempre deu espaço para lives, para conversas a respeito do racismo, a caridade, como o Paulo trouxe, né? O padre Júlio Lancelotti trouxe essa notícia de que ele doou 1,5 milhão para um hospital com câncer,
e
se eu não
sem
me engano,
capitalizar em cima
sem
disso,
falar sobre falar. Isso. Além de doação de EPIs,
né, do preconceito que a mãe tinha do próprio filho, era muito curioso, era muito sutil.
Nossa força aqui de novo, né, para a mãe do Paulo e para o Thales também, que esse cara vai ter que ter uma força, né, com dois filhos pequenos.
E o Thales trouxe uma lição.
Imaginar a dor
que você não acha? Uma lição assim de fé, de esperança. Eu falei muito isso aqui. As mensagens que ele postava, né, eles traziam essa esperança. Que a gente tem que ter. A gente tem que ter essa fé. É difícil, né? Mas onde tem vida, tem esperança. E ele teve até o último minuto. Eu acho que isso foi muito inspirador para vários brasileiros que estão passando por isso.
E só para finalizar, Paulinha, eu vejo que você está bastante emocionada. E eu acho que todo mundo que nos ouve agora, a nossa bancada aqui, se tem uma coisa que a gente precisa fazer todos os dias, e vendo essa quantidade de mortes que está acontecendo, o Paulo Gustavo choca demais por ser uma figura representativa, que participava das nossas vidas. Mas o que a gente precisa fazer todos os dias é agradecermos por estarmos vivos. É. Nós estamos vivos, com saúde, graças a Deus.
Até
a gente
não
pode esquecer de agradecer isso.
Até comentei com você na redação, né, Paulo, que essa pandemia, ela traz alguns ciclos, né? Então tem dias que a gente está bem esperançoso, a gente vê imagens de pessoas sendo vacinadas, familiares, né? Então aquilo de alguma forma te traz
um alívio,
de esperança,
né? Parece
de
que
alívio,
vai passar...
que vai acabar. E aí vem momentos como o de ontem, né? De ver um cara como o Paulo Gustavo, novo, morrendo, e aqui, isso te joga para baixo. Mas a gente tem que seguir e acreditar que uma hora vai passar.
Meu querido Joel Pinheiro da Fonseca, meu querido Adriles, nesse tema do Paulo Gustavo, a gente não politiza hoje. Adriles, você.
É meio difícil, mas enfim, eu vou primeiro prestar uma homenagem profunda, não à morte do Paulo Gustavo, mas à vida do Paulo Gustavo. Eu realmente acho que ele era o maior gênio do humor contemporâneo, agora não mais contemporâneo, né? Um homem brilhante, porque ele simplesmente colocava, Paulo, uma coisa que era muito visceral. Ele pegava as relações afetivas, familiares entre as pessoas e expunha os preconceitos, as desavenças, as idiosincrasias, as maluquices, os ódios, as ninharias. Só que ele percebia e mostrava esse tipo de relação e esses defeitos das pessoas e como as relações afetivas, familiares superavam todos esses contrastes, esses problemas, essas desavenças, através do amor. Existia uma afetividade muito grande em todo e qualquer personagem que o Paulo Gustavo demonstrava. Desde aquela mulher feia e ninfomaníaca que escondia a própria solidão através da sua obsessão sexual, afetiva, que ia atrás dos homens, que escamoteava a sua solidão. Aquela senhora dos absurdos que proferia os mais absurdos impropérios, preconceitos e ódios e ninharias, e era mostrado exatamente como uma pessoa solitária. Ou seja, ele pegava a fundo, como um grande psicólogo que era, o fundo das mesquinharias das pessoas e o fundo do amor, e como, de alguma forma, o amor nas relações humanas, nas relações familiares, entre amigos, entre pessoas que se amam, ultrapassavam e melhoravam a vida das pessoas, apesar, a despeito e por causa também dessas diferenças. Então, essa afetividade do humor, de fazer graça dos próprios defeitos e de fazer uma graça divina da própria virtude de amar, apesar e por causa de alguns defeitos, e a pessoa rir da própria natureza e se encantar com a própria natureza, é que fazia do Paulo Gustavo o maior humorista que a gente tinha vivo até ontem. Agora, infelizmente, os meus pêsames, eu não vou citar nomes aqui, as pessoas que politizaram a morte, dizendo que assassinos, atribuindo... Quem mata, gente? Quem mata é o vírus, entendeu? Eu acho que você, nesse momento, atribuir intenções, culpas, ou seja, responsabilidades efetivas por uma coisa de ódio político, de sanha de querer demonizar algo ou alguém, é claro que existem responsabilidades e irresponsabilidades. Mas o que eu acho que a gente devia priorizar nesse momento não é nem a morte, nem o vírus. É a vida do Paulo Gustavo e a doação Perfeito. Que ele fez de graça, da graça divina, do seu talento que comoveu e fez com que todos rissem do nosso próprio encanto e não rissem da nossa própria capacidade de amar, apesar das desgraças da vida.
Perfeito. Joel, você.
O Paulo Gustavo era um representante talentosíssimo, desse que é o gênero mais popular do Brasil há quase um século, mas que foi sempre menosprezado, a comédia popular. Começando lá nas chanchadas da primeira metade do século XX, passando pelo humor aí ao longo do século XX, o humor televisivo e o cinema também, um cinema de enorme sucesso, um cinema que toca as pessoas, porque é um humor feito, primeiro, sim, capaz de rir de tudo, mas sempre com o coração. Um humor que é capaz de criar tipos humanos que a gente reconhece na hora das nossas vidas aqui no Brasil, capaz de mostrar o lado ridículo que todo mundo tem, porque ninguém é perfeito, porque ninguém vive aqueles ideais que, de forma um pouco hipócrita, tenta mostrar para os outros. Mas todo mundo é humano. E isso, o fato da gente rir de alguém, não exclui que a gente possa gostar e amar também essa pessoa. O Paulo Gustavo era justamente isso, representante da melhor tradição de humor popular brasileiro, talentosíssimo, nos deixa cedo demais. Meus sentimentos aí para os amigos, para a família, muita força para todos, que Paulo Gustavo, no outro plano também, encontre a paz, que todos nós acreditamos. E, por fim, fico também com a mensagem da amiga dele, da Tata Werneck, né? Esse é um momento também de cada um de nós ver que a gente está vivendo, sim, um momento muito difícil do Brasil como um todo. Junto com Paulo Gustavo, morreram outras milhares de pessoas ontem. Ou seja, cada um de nós se cuide e cuide daqueles ao seu redor.
Muito bem. Gente, uma salva de palmas para o Paulo Gustavo. Vamos. Valeu, Paulo.
Boa, Paulo.
Valeu, obrigado por tudo. Muito obrigado por tudo. Gente, vamos lá. Vamos seguindo aqui com a nossa arca de Noé. É,
agora acabou o lirismo, peguei. Agora
vamos lá.
Agora vem, vem.
Vamos, agora
sim. Agora vamos ter homenagem à vida, agora vem a discussão
agora
da
morte. Agora vamos ter que politizar, né?
É, agora é meio agora difícil, né, Paulo?
Liberados. Agora vocês estão liberados. Não, é porque o assunto do Paulo Gustavo mesmo, gente, politizar.
É. Mas a questão não é... A minha crítica, Paulo, é das pessoas que politizaram a morte. Sim, sim.
Eu entendo. Mas vamos seguir aqui o nosso programa, gente. Vamos falar de CPI, porque ontem, na CPI da Covid-19, o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou que entregou ao presidente Jair Bolsonaro uma carta no dia 28 de março de 2020, período em que ainda era o titular da pasta, para alertar o chefe do Executivo Federal sobre os riscos da pandemia no Brasil. À época, o país registrava 3.904 casos da doença e 114 mortes. Vini, traz detalhes desta carta para a gente e de outros depoimentos também do Mandetta feitos Sim. na CPI de ontem.
Pois é, ele não chegou a ler essa carta na comissão, mas depois ele disponibilizou ali para os senadores, a imprensa também teve acesso, a gente já pode mostrar um pouquinho aqui na nossa tela. Paulo Matias falando sobre essa recomendação expressa que ele deu ao presidente Jair Bolsonaro, de que o presidente pudesse rever o posicionamento adotado, acompanhando as recomendações do Ministério da Saúde, uma vez que a adoção de medidas em sentido contrário poderia gerar um colapso do sistema de saúde e gravíssimas consequências à saúde da população. Ainda nessa carta, Paulo, o Mandetta diz que, em que pese todo esforço empreendido por esta pasta para a proteção da saúde da população e via de consequência preservação de vidas no contexto da resposta à epidemia da Covid-19, as orientações e recomendações não receberam apoio deste governo federal, embora tenham sido embasadas por especialistas e autoridades em saúde. Por muitas vezes, né, Paulo, durante o depoimento, a Mandetta reforçou isso, que os seus posicionamentos sempre foram baseados em ciência e que por muitas vezes conversava com o presidente Jair Bolsonaro, nunca tiveram discussões ríspidas,
por algum momento o Bolsonaro até compreendia o que ele estava falando, mas depois passava um, dois dias, o Bolsonaro meio que ignorava, esquecia e publicamente falava coisas controversas, aquilo que os dois haviam conversado. Enfim, foram 7 horas de depoimento aí do Mandetta na condição de testemunha. Espero que o Adriles tenha acompanhado essas 7 horas, né, do ex-ministro da Saúde respondendo os senadores.
E os highlights.
E aí ele fez questão realmente de ressaltar, né, Joel, que fez todos os alertas possíveis ao presidente sobre a gravidade da doença. Vamos ver um primeiro trecho.
Todas as recomendações as fiz com base na ciência, vida e proteção. As fiz em público, em todas as minhas manifestações de orientação dos boletins. Permita-me simplificar e pergunto se é isso mesmo, discordância de sua posição com a do presidente da República. Sim, senhor. Eu sou médico, senador. Eu não tenho... Naquele momento ali, era uma decisão. Fiz aqui no início, o presidente falou que a testemunha tem que falar a verdade. O senhor se promete? Juro, prometo. Jurei na minha formatura, mas ali era um momento republicano, ali era um momento absolutamente, conversava com o governador do Ceará, com a governadora Fátima no Rio Grande do Norte, assim como conversava com o governador de São Paulo, todos eles para que nós fizéssemos aquilo que se esperava de união.
Bom, aí surgiu o ponto, a pauta cloroquina na comissão com o Mandetta. E ele disse, Paulo, que da parte dele nunca houve nenhuma recomendação de que o Ministério da Saúde recomendasse o uso de cloroquina, nem que fizesse nenhum tipo de protocolo de cloroquina contra a Covid-19 e que nem também recomendasse a produção do medicamento pelo Exército. E aí ele revelou também uma história que ele já tinha falado algum tempo atrás, de que ele foi chamado certo dia no gabinete do Palácio do Planalto, onde apresentaram ali a ele uma sugestão de um decreto para alterar a bula do medicamento da cloroquina e incluir o remédio entre as recomendações de uso para tratamento contra a Covid-19. Vamos ver esse momento.
Sobre a mesa, por exemplo, um papel não timbrado de um decreto presidencial para que fosse sugerido daquela reunião que se mudasse a bula da cloroquina na Anvisa, colocando na bula a indicação de cloroquina para coronavírus. E foi, inclusive, o próprio presidente da Anvisa, Barra Torres, que estava lá, que falou isso, não. E o ministro Jorge Ramos falou, não, isso daqui não é nada da lavra daqui, isso é uma sugestão, mas é uma sugestão de alguém. Alguém pensou, se deu ao trabalho de botar aquilo num formato de decreto.
Bom, aí também teve, Paulo, o debate vidas versus economia. E aí, como eu disse a você também, sobre aquela parte que o Mandetta fala que teve conversas com o Bolsonaro, que ele ouvia, não tiveram ali nenhumas discussões, mas depois o Bolsonaro ia publicamente, falava outra coisa. O Mandetta disse que sentia, tinha a impressão de que o Bolsonaro tinha uma assessoria paralela sobre Covid-19 e que uma das vozes que o influenciava era a do ministro da Economia, Paulo Guedes, a quem ele chamou de desonesto.
Ele não pode
intelectualmente.
Ouvir.
Vamos ver.
Interessante. E o presidente começou a repetir esse mantra. Entre saúde e economia, prefiro ficar com a economia. Quando isso é um falso dilema, que é óbvio que todas as sociedades que não resolveram o problema de saúde demoraram o dobro do tempo do que as outras. Um desonesto intelectualmente, uma coisa pequena, né? Um homem pequeno, para estar onde está.
Tá aí, nesse caso aí, ele se referindo então ao ministro da Economia, Paulo Guedes. Enfim, outros pontos, Paulo. Então ele falou que era meio constrangedor a situação em que ele estava ali, de explicar os caminhos para o presidente Jair Bolsonaro, depois o Bolsonaro ir para outro caminho. Aí ele justificou aquelas coletivas de imprensa diárias porque o governo federal não tinha nenhuma campanha de comunicação grande contra a Covid-19 e também de dificuldade de se relacionar com outros países, como a China, por exemplo, por causa da influência dos filhos do presidente. Nesse caso, ele citou o Eduardo Bolsonaro, aquelas críticas que o Eduardo fez à China, e aí ele teve dificuldade de se encontrar com o embaixador da China, e também que o Carlos Bolsonaro acompanhava algumas reuniões, fazia ali
anotações. Ele fez críticas à OMS também, diz que não cancelou o carnaval no ano passado no Brasil porque a OMS não tinha alertado a tempo sobre a gravidade do vírus. Então ele diz que a OMS, que a organização demorou realmente para alertar o mundo sobre a gravidade, só depois que o vírus atingiu países da Europa, como a França, como a Espanha, como a Itália, é aí que todo mundo realmente entendeu o que estava acontecendo. Também disse que não faltaram ali verbas para o Amazonas e disse que a situação ali é meio atípica mesmo, uma desorganização que só aconteceu lá, então ele até sugeriu que tenha uma investigação própria para a situação do Amazonas, alertou para a possibilidade de um novo colapso da saúde com a infantilização da doença, ou seja, que a Covid-19 comece a atingir ainda mais jovens de 0 a 20 anos. Isso é muito preocupante. E falou também sobre aquele assunto que a gente discute muito, da questão das críticas que se faz ao Mandetta, de ele ter orientado a população a ficar em casa aos primeiros sintomas. Ele descreveu isso como uma guerra de narrativa de internet.
Tem vídeo.
Que isso nunca aconteceu e que é uma acusação de bolsonaristas, enfim.
Tem vídeo.
E que ele alertou que as pessoas ficassem em casa num primeiro momento ali, quando a Organização Mundial de Saúde também falava sobre isso. E por fim, Paulo, teve um momento muito curioso dessa comissão, que foi a pergunta do senador Ciro Nogueira, para o Mandetta, que foi uma pergunta longa, e aí quando Ciro Nogueira terminou, o Mandetta disse que tinha recebido a mesma pergunta na íntegra no dia anterior do ministro das Comunicações, Fábio Faria. Só que quando ele foi responder ao Fábio Faria, o Fábio Faria apagou a resposta, dando a entender que o Fábio Faria queria ter mandado a pergunta para o Ciro Nogueira, mas acabou mandando para o próprio Mandetta. A Mandetta falou, então eu vou responder ao Ciro e ao meu amigo Fábio Faria. Foi um dos momentos aí que chamaram a atenção também desse primeiro dia de CPI, né, Paulo? Hoje segue com Nelson Teich, e lembrando que o depoimento do Eduardo Pazuello foi adiado, porque ele manifestou ali que
15
teve
dias.
Contato com assessores que tiveram Covid-19, queria manter o depoimento por meio remoto, mas os senadores barraram essa ideia do Pazuello. Ele vai ter que comparecer à CPI daqui 15 dias.
Perfeito. Yes. Joel Pinheiro da Fonseca, sua análise sobre o depoimento do Mandetta.
Olha, é um depoimento estarrecedor, né? Mas que não traz também grandes novidades sobre como foi a gestão do governo Bolsonaro nesse momento inicial da pandemia. Eu acho engraçado que muitas pessoas querem culpar do lado bolsonarista, querem culpar até o Mandetta pelas mortes. Quando o Mandetta saiu, tinha 1.950 mortes no país. Ou seja, se você for culpá-lo de alguma coisa, é até aí, né? Todo o resto, você vai ter que encontrar outro culpado para colocar a responsabilidade. E a gente sabe de quem é a responsabilidade. O Mandetta, ele conta aí. Aliás, isso eu até gostaria de ver alguma confirmação imparcial. Mas o Mandetta diz aí que ele chegou com uma previsão do Ministério da Saúde para o Bolsonaro, dizendo, olha, Bolsonaro, se a gente não fizer nada, se a gente não fizer um bom trabalho, podemos chegar a 180 mil mortes neste ano, no primeiro ano, 2020. Se a gente fizer um bom trabalho, 80 mil mortes. O que, que o Brasil teve? Muito próximo dele, né, no primeiro ano, em 2020, 180 mil mortes. Ou seja, justamente a previsão do mau trabalho feito de um governo que negou todas as orientações dos seus ministros da saúde, sempre que elas eram baseadas em ciência, sempre que elas eram baseadas no melhor conhecimento que a gente tinha disponível naquele momento. Os esforços de isolamento, o governo sabotou, e sabotou antes de tudo numa coisa que a gente esquece, mas que todos os países bem-sucedidos na pandemia dizem que é um dos principais pontos do protocolo: a comunicação. O governo começou aí, não fez nenhuma campanha de comunicação para tentar alertar e ajudar e dar informação correta para as pessoas para como melhor se proteger e proteger os seus entes queridos do vírus. Então começa por aí. Segundo ponto, a cloroquina. Não tem problema nenhum você estudar um remédio. Não tem problema nenhum, no momento que a gente não sabe o que é mais eficaz ou menos eficaz contra uma doença, permitir que os médicos, olha, dentro aí do conhecimento parcial que temos hoje em dia, pode receitar. Isso podia, isso estava liberado. O que não pode é o governo, negligenciando os esforços que a gente sabe que são eficazes, gastar como gastou centenas de milhões do orçamento federal para produzir, comercializar, distribuir um remédio que cada vez mais vem se mostrando não eficaz. E no caso da hidroxicloroquina, diferente da cloroquina, hidroxicloroquina, pelo menos por um estudo aí, parece que até piorou a mortalidade das pessoas. Então, a conduta do governo foi de uma irresponsabilidade assassina, uma irresponsabilidade criminosa, baseado no que? O Mandetta disse. Bolsonaro estava sendo municiado de informações por outras fontes que não eram o Ministério da Saúde. Quem que quis mudar, fazer decreto para mudar bula de remédio? Isso é criminoso. Bolsonaro parece que estava sendo informado por vozes que acreditavam na tal imunidade de rebanho. Por exemplo, o deputado Osmar Terra, que foi ministro do governo. Quase aconteceu, tá certo. A previsão do Osmar Terra era menos de 800 mortos.
Todo mundo errou,
o Bolsonaro, concluindo, o Bolsonaro falou em vídeo isso, público. Em vez de campanha de informação, fez vídeo dizendo que não iam morrer 800 pessoas no país. Tá? Já passamos de 400 mil e o Bolsonaro ainda não reconhece que errou e errou profundamente. A estratégia dele era uma estratégia pensando em 800 mortes. Se são 400 mil, bom, a sua estratégia teve um peso real no tamanho dessa mortandade.
Okay. Matemática, Adriz, matemática, todo mundo errou por matemática de previsões de mortes, previsões de infecções, todo mundo errou, Joel. Agora, a CPI se coloca como aquilo que todo mundo achou que ela ia ser e está sendo. É um teatro farsesco para incriminar o presidente da República com políticos oportunistas como Mandetta para criar uma narrativa totalmente distorcida da realidade. Primeiro, o presidente tem todo o direito como presidente de ouvir várias vozes. Ele é o presidente da República, não o Nelson Mandetta. Ele é ministro da Saúde. O presidente Luiz Henrique Mandetta.
Nelson
Taj. Eu confundi com o Mandela. O presidente da República. O presidente da República tem o direito de consultar e o dever de consultar vozes dissonantes. Ou seja, para estabelecer um tipo de caminho melhor, mais interessante. E o caminho do Luiz Henrique Mandetta foi rigorosamente o caminho adotado, Joel Pinheiro da Fonseca, por prefeitos e governadores que isolaram as pessoas, que trancaram as pessoas, que cercearam as liberdades em nome dessa pseudociência advogada pelo Luiz Henrique Mandetta, que não salvou vidas de ninguém. A gente falava ontem aqui, né, que a média móvel de mortos em abril, no início da pandemia, era 30 vezes menor que a de hoje. E hoje as pessoas estão saindo. Ou seja, por essa projeção de uma curva imaginária que eventualmente poderia ceifar mais vidas, pessoas, prefeitos como o prefeito de Belo Horizonte e várias outras localidades, trancaram as pessoas por meses sem necessariamente nenhum tipo de comprovação cabal de que salvaram vidas. Tudo ouvindo a voz da pseudociência do Luiz Henrique Mandetta. No mais, ele diz uma série de impropérios e mentiras. Nunca nem Bolsonaro, nem o ministro Guedes falaram numa dicotomia entre vidas e ciência. Vidas e economia. Ao contrário, a economia também salva vidas. O combate ao vírus com medidas restritivas racionais, como o uso de máscara, álcool gel, evitar aglomerações, isso é um combate racional que salva vidas e que não exclui as pessoas e que não mata as pessoas, Joel, por pobreza. E que não mata as pessoas, Joel, pela atuação irresponsável, pela fala irresponsável do Luiz Henrique Mandetta, que mandou sim, está gravado em vídeo, o assessor dele fala: aos primeiros sinais, você não faça nada. Você só sai de casa quando estiver com falta de ar. E ele endossa, ele fala: eu confio plenamente nos meus assessores.
Ou seja,
esse tipo de atitude irresponsável, ainda que tenha tido 2.000 mortes quando ele saiu do ministério, projetou, aconselhou pessoas exatamente a não procurarem nenhum tipo de tratamento profilático. O tratamento profilático, preventivo que seja, é a base de toda a estrutura da medicina, Joel Pinheiro da Fonseca. Você, com o vírus desconhecido, com reações desconhecidas, com uma pandemia desconhecida, você apostar em medicamentos é apostar exatamente em alguma maneira para salvar vidas, como apostaram no isolamento, que não salvou nenhuma.
Sabe o que é trágico, Adriano?
Que não
sabe
se salva realmente.
Não, primeiro, é o isolamento funcionou.
Eu tô com... bem rapidinho.
Bem rapidinho. Favor, primeiro, que eu já tô com um estudo aqui feito pela Federal do Pernambuco, do caso de São Paulo, mostrando que sim, quanto maior o isolamento, menor o contágio aqui em São Paulo. Isso é dados. Quanto maior o isolamento que São Paulo conseguiu fazer, menor foi o contágio. Segundo ponto, Adriano, a preocupação com a economia é legítima e real. O governo, até apesar do atraso, foi bem na economia no ano passado. O trágico é esse ano ele ter demorado 4 meses, na verdade, para renovar auxílio emergencial, para renovar Pronamp, para renovar o plano de manutenção do emprego. Essas medidas, sim, salvaram vidas em 2020. Infelizmente, ele negligenciou profundamente e o Brasil está sentindo mais do que nunca
o Joel, esse duro sofrimento. Só para fechar, crime de responsabilidade foi dar ampla autonomia a prefeitos e governadores para roubarem dinheiro em combate à pandemia. Crime de responsabilidade, você dá um falso conselho de ficar em casa aos primeiros sintomas que matou, eventualmente, milhares de pessoas. Crime de responsabilidade é não deixar as pessoas trabalharem, criarem emprego sem auxílio emergencial do governo, com medidas restritivas, como a gente está fazendo aqui, como pessoas fazem em hospitais, em farmácias, em mercados.
Você pode fingir que todo mundo é criminoso,
Adriles. Eventualmente, eu não estou.
Criminoso foi o Bolsonaro.
Não foi. Admita. Ele foi tolhido, ele foi cerceado
no seu poder
de enfrentar a pandemia.
Outro ponto que o Mandetta trouxe, testagem.
Todo mundo escutou.
O Bolsonaro não fez a testagem em massa. Ninguém escutou. Não, o Bolsonaro sabotou. O Mandetta
falou que não tinha testes.
O Bolsonaro sabotou.
O
próprio Mandetta falou na CPI, seu vice, que o governo abandonou a estratégia de testes.
Escutou a voz da pseudociência.
Infelizmente,
a gente está com 420 mil mortes hoje, queridos, por causa das falas
do
todo mundo
falando isso.
Por favor, dá aquela diminuída. Aquela diminuída. Essa é uma discussão que a gente já fez várias vezes.
Sim, aqui. E vai ter muito mais.
E nós vamos discutir e poder discutir mais. Mas antes da gente discutir mais, nós vamos para um break agora.
E também quero mostrar que a gente vai discutir mais também, Paulo, porque está rolando já agora
o
segundo dia de depoimento da CPI da Covid-19 com Nelson Teich, que já aparece
na
nossa tela, que substituiu a gestão de Luiz Henrique Mandetta, mais conhecido como Nelson Mandetta, por Adriles Jorge, né? Ele juntou, né, o Nelson Teich com o Luiz Henrique Mandetta.
Só para terminar uma coisinha, fora que o Mandetta aglomerou, beijou pessoas, foi em
bairro. Então, Bolsonaro aglomerou muito mais, né?
Pelo amor de Deus.
Não dá. Bolsonaro, Adriles, reconheça o crime do Bolsonaro. Reconheça o crime, não foi. Reconheço o crime do Bolsonaro.
Chega. Fala, Vini.
Nossa. A gente vai precisar ir pro intervalo agora, porque na volta tem Rodrigo Constantino, para a alegria de Joel Pinheiro da Fonseca.
Mas nós vamos debater política?
Não, vamos falar de música com Rodrigo
Constantino,
porque sabe que ele tá fazendo muito sucesso com as apresentações dele na bateria.
O cara é fera na batera.
Baterista. E na nossa intervalo talento. Tem Levi Guimarães com a reportagem sobre a comissão da reforma tributária que vai ser extinguida pelo Arthur Lira.
Muito bem, intervalo comercial aqui no Morning Show. Daqui a pouquinho a gente volta.
Jovem Pan, Morning Show.
Cartão de prêmios do Dia das Mães está incrível!
É pra mamãe, Botini?
Sim, e com um prêmio especial, um Volkswagen Nivus! E ainda tem muitos outros prêmios, BMW X1, 7 Virtus e muito mais! 61 prêmios por semana, por apenas 66 centavos por dia!
A mamãe merece, Botini?
Claro que merece! Acesse agora pancadão.com.br e faça sua inscrição! No Pancadão de Prêmios, a sua mãe pode ganhar, ganhar, ganhar!
A cozinha mais trash do mundo está na Panflix.
Aí você corta bem picadinho, que isso aqui tem que render para 27 porções.
Tá bem, tá ótimo.
Aqui os competidores encaram uma dura jornada com os chefes mais temidos do Brasil.
5 segundos
dá pra fazer muita coisa.
3 segundos. 2.
Mito que é mito.
O que foi, Furril?
Nada.
Fala na cara.
Sonavo, eu estava aqui e a sua produção me entregou essa vassoura. O que, que eu faço?
Olha, varre e voa!
E ele não leva desaforo pra casa.
Vamos lá pra pergunta!
Bolsonaro, minha sogra vai fazer aniversário. O que eu dou de presente pra ela?
Dá pra ela uma cama redonda, porque quem dorme em cama redonda é cobra enrolada!
Baixe agora na App Store ou no Google Play, no celular ou tablet. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet.
Ainda bem que tem. Ainda bem que tem. Ainda bem que tem um jeito fácil de comprar. No Dia das Mães, Loja 100.
Preço baixo pra levar.
Crediário e promoção.
Tudo que a gente sonhar.
É menor a prestação.
Essa tal felicidade a gente sabe onde é que tem. Ainda bem que tem. Sempre tem amor também.
No Dia das Mães, Loja 100.
Você ouve 100,9. Yeah. Jovem Pan.
Chegou, tá no ar. Vai começar. Pode ter certeza. Chuchu Beleza.
Chuchu Beleza.
Oferecimento Anhanguera. Cursos a partir de R$129. Consulte condições.
Eu vou à luta com essa juventude.
que não corre da raia troco de nada.
E a Anhanguera também. Vem aprender de um jeito inovador e aproveite. A primeira mensalidade é a partir de R$59. Consulte condições. Tudo para você poder estudar, sonhar e crescer. Anhanguera, para todo mundo poder. Inscreva-se já. Anhanguera.com.
Eu acredito é na rapaziada.
Doutor Pimpolho.
Doutor Pimpolho, o Rubens, daquela empresa que o senhor tá querendo comprar, já tá aguardando o senhor na sala de reunião.
Ah, tá. Deixou o ar-condicionado da sala bem frio, como eu te pedi?
Deixei, por quê?
Pra sacanear, né, Slidy? É técnica de negociação, meu. Deixou o adversário desconfortável. Deixa o ar-condicionado bem gelado pra ele ficar morrendo de frio, meu. Aí eu vou pra reunião usando um cachemir quentinho por baixo do terno e deixo ele em desvantagem.
Ai, doutor Pimpolho.
Meu. Aí na hora de discutir o contrato, cláusula por cláusula, ele vai topar qualquer coisa só pra poder sair logo da Sibéria, meu.
Ai, doutor Pimpolho, como o senhor é maquiavélico?
Você não viu nada, Slidy. Por que você acha que eu marquei a reunião pras 11h30?
Não sei.
Pra deixar o cara com fome, né, meu?
Sério?
É lógico, Slidy. Hoje eu almocei mais cedo só pra vir pra essa reunião, meu. Pensa bem, eu tô almoçado, bem agasalhado, e o cara tá com frio e com fome, meu. Discutir o contrato com esse cara vai ser bater em defunto, meu.
Tá bom, né?
15 minutos depois.
Nossa, doutor Pimpolho, já acabou a reunião?
Já, meu. Vai se fuder, pô. O cara tava com um bafo terrível. Eu não vi a hora de sair daquela sala.
Ai, que nojo, doutor Pimpolho.
Nojo nada, Slidy. O cara foi gênio, meu. Me pegou no contrapé. Não conseguia nem prestar atenção no que o advogado dele falava, meu. Aposto que ele deve ter comido uma cebola de propósito antes da reunião.
Será?
Com certeza, Slidy. Anota aí, ó. Na próxima reunião, pede pra moça do cafezinho deixar uma cebola engatilhada na geladeirinha da minha sala, meu. Vai se fuder. Eu tenho que reconhecer, né? Reunião com bafo foi golpe de mestre, meu.
Doutor Pimpolho.
Chuchu Beleza!
Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com/chuchubeleza.
Jovem Pan, Morning Show.
Muito bem, minhas excelências, nós estamos de volta aqui nesta quarta-feira, tentando elevar o nosso astral,
sim,
o humor das pessoas neste dia, afinal de contas, felicidade, alegria e harmonia é tudo, certo?
Certo.
Reginaldo, tem um rock aí, uma coisa um pouco mais firme, porque agora, meu...
Rock é música do demônio, não é uma música progressista, anticonservadora?
Porque se tem uma coisa que a gente está tentando fazer, né, meu querido produtor Vinícius Moura,
sim,
é achar uma forma da gente esquecer um pouco de política.
Isso.
E deixar de lado as brigas.
As desavenças.
Né? É. São muitas.
Uma musiquinha.
E a gente resolveu escolher hoje um convidado que faz a gente esquecer de tudo isso.
Ó.
Oh.
Ó.
Oh.
Convidado heavy metal.
Isso.
Esse é o rock que eu gosto.
Este convidado aqui é conhecido de muitos de vocês, mas hoje eu quero aqui estabelecer uma regra. Vocês vão conhecer uma outra faceta que vocês não conhecem.
Ah.
Já viram ele discutindo com José de Souza, Thaís Oyama, Joel Pinheiro da Fonseca e tantos outros que já apareceram, Amanda
todo
Klein,
mundo,
enfim.
Políticos.
Mas até com Adriles Jorge. Todo mas mundo. Hoje nós veremos ele falar de música. Tá com a gente já conectado,
será?
Nosso querido Rodrigo Constantino, que faz comigo o 3 em 1 na Jovem Pan. Fala, Consta, tudo
ele
bem?
Tá, parece que o Constantino tá sem retorno nosso,
sem retorno.
Paulo, mas antes, então, vamos fazer o seguinte?
Vamos embora.
Vamos soltar um dos vídeos que o Constantino gravou pelo canal dele aí, inclusive em homenagem a Joel Pinheiro da Fonseca.
Ah, teve isso.
Sério? Solta aí pra gente, vamos ver um pouquinho do
a
Constantino.
Sobre liberdade, né?
Sim. Tem o vídeo?
É Olá. Dreams and the Cranberries.
Dreams. Tá Tá, então, Constantino, e você vê o estilo, né, Paulo? Camisa social.
Adoro, maravilhoso.
Uma bermuda ali.
Meio conservador, meio cool.
Meio conservador.
Mas tem
um
vários.
Cenário legal pra caramba.
Luva. Gostei da luva.
A luva.
Cada. Mas não cada tá com a arma no shorts, tipo não, né?
Deixa eu dar um bom dia pro
a arma tá na língua.
Será que ele já tá conectado?
Já tá com a gente, o Constantino? Não, acho que ele tá. Tá sem retorno ainda, né? Estão pedindo pra gente esperar. Tá,
tranquilo.
É, um pouquinho. Mas é legal, né, essa iniciativa do Constantino, Paulo, porque mostra um Constantino fora daquilo que a gente tá acostumado a ver, diferente, né?
É o Rod Constantino.
Todo mundo acha que ele fica brigando 24 horas.
Uma música progressista? Uma música subversiva?
Mas ele é um roqueiro raiz antiprogressista.
Mas como é que é? É um paradoxo?
Mas o rock,
isso é curioso, Adriano, isso é curioso. O rock, embora digamos até que de forma dominante, ele seja bem um pouco mais pra esquerda, mas tem linhas importantes do rock mais à direita também. Então o rock é bem dividido. O rock é bem dividido. O rock nasce como o status quo. Contra
ele nasce como uma explosão hedonista, né? Uma explosão hedonista de desejo. Que não era ideológica, não é? Não, mas não era ideológica. Não era ideológica.
Mas a direita, ela castra o desejo em nome da civilização.
Não sei se vocês sabem.
Pois é, mas você é um tucano.
Agora, depois o rock passou. Quando o rock vira de esquerda mais, é quando nos anos 60 ele passa a crítica mais profunda à civilização, à sociedade, às estruturas de poder.
Não, mas a própria... Já estamos com ele, hein? Com o homem.
Bom dia, tá na escuta?
Na escuta.
Aí, agora... Estamos mostrando o que você gravou especialmente pro Joel, hein, Constantino?
Constantino, por que você resolveu gravar isso pro Joel?
Não, pro Joel eu escolhi uma música mais soft. Mas calma. Não, Cranberries é uma boa banda, pô. Inclusive essa morreu a vocalista.
Chama Dreams, se eu não estou enganado.
Dreams,
né?
Sim.
Isso. Muito bem. O Constantino.
Ela teve uma vida muito dura, né?
Constantino, me conta uma coisa. Desde quando você toca a bateria, cara?
10, 11 anos de idade.
E por que a bateria?
Ah, cara, é um instrumento que eu escolhi ali na época. Perturbei meu pai para ganhar uma primeira bateria de presente, mas perturbei tanto que ele não aguentou, né? E aí me deu uma ousada lá. Ele via eu, a garotada não vai entender o que é isso. Toda quarta-feira no Rio de Janeiro saía no balcão um jornal, né, com um anúncio de venda, né, de coisas usadas. E eu abria toda quarta-feira, ia marcando, ligando para escolher uma. Ele acabou me dando uma bateria de presente no aniversário, chegou de surpresa, né? E eu só fazia barulho, com 10, 11 anos, já tocava na escolinha lá fazendo barulho. Achando que era músico.
É um rebelde.
Ô, Constantino, agora a gente sabe que você não gosta muito dessas tretas de internet, né? Essa coisa
não.
De Twitter, né?
Tá fácil.
Essa questão da política, mas essa ideia, essa iniciativa de lançar um canal só sobre música foi pra desopilar um pouquinho desse clima da política e dessas tretinhas de Twitter mesmo?
Também, Vini. Na verdade, assim, eu vou fazer 45 anos agora em julho, né? Aí é aquela idade que alguns passam por uma crise de meia-idade. Tem uns que compram um carro conversível, tem outros que compram moto, tem outros que trocam a mulher por uma namorada e tem outros que vão fazer esporte radical. Eu escolhi a mais saudável, resgatar um hobby de longa data, que eu tava há 20 anos sem tocar. Na verdade, teve uma época aqui nos Estados Unidos, né, que eu tive aí problemas conjugais, estava separado. Eu comprei uma bateria eletrônica para exatamente extravasar, né, para voltar a tocar e tudo. E aí tava com a eletrônica. Agora eu falei, quer saber? Vamos comprar logo uma bateria de verdade, né, uma bateria acústica. E acabei com o estúdio, que eu usava para Jovem Pan ali, né? Era o meu estúdiozinho para as lives e Jovem Pan.
E a rádio? Como é que ela fica?
Botou em segundo plano.
Segundo plano.
Ah, tem um globo ali ao lado dele, é igualzinho o cenário que ele fazia os comentários, olha só.
Muito legal.
Olha, eu tenho uma pergunta, eu tenho uma pergunta, porque hoje de manhã tava vendo que a Anitta se apresentou lá no programa nos Estados Unidos, ela lançou esse álbum. Girl from Rio. Queria saber o que Constantino.
Boa música, disso. Constantino.
Assim, na questão musical, se ele gostou. E depois, se quiser ir pro pessoal, é uma coisa dele. Ele vai, se ele quiser, eu deixo a serviço.
Paulinha, olha só. Pra ser muito sincero com você, Anitta não é exatamente uma. Deixa eu colocar isso com muita calma. Uma artista que eu acompanhe.
Então, assim, eu realmente eu conheço dela só que ela prepara alguma coisa assim.
Sim.
O resto eu não conheço. Eu imagino que o meu tempo tenha melhor uso, né, com outras coisas.
Nem
então,
ouviu,
assim, eu realmente não acompanho a artista Anitta. Curiosamente, tem uma amiga em comum, que era até minha patrona, né? E ela, eu vi, eu navegando pelo Instagram, vi a foto das duas juntas. E aí a Anitta comentando a foto, mandando um beijinho, eu falei, ih, Cacilda, temos amigos em comum, ela tá aqui perto, né?
Ô Costa, mas tá rolando processo, né?
Não, então, isso que eu ia falar, a minha discussão com ela não é
musical,
em rede social nem nada, é judicial, porque existe uma coisa que as pessoas não deveriam ultrapassar o limite, né? Veja eu e Joel, nós temos aí as nossas várias divergências, às vezes pega pesado um no pé do outro, mas existe um respeito como ser humano, né? Não pode passar disso. Então, assim, ali foi um caso de cancelamento, né? Que envolveu família, né? E além de envolver família, que quando eu vejo minha filha angustiada, porque uma pessoa que tem milhões de seguidores tá falando que o pai disse que tanto faz se ela for estuprada, é um negócio brabo, né? Então você toma as dores da filha. E aí, uma coisa pior ainda, que é a imputação de crime, né? Falar que eu fiz uma apologia ao estupro, aí tem que responder na justiça. Aí acabou qualquer tipo de treta, como a gente diz nas redes sociais. Né? Só no, na resposta judicial que vai ter algum tipo de compreensão, talvez.
Perfeito.
De que não pode fazer isso.
Ô Costa, a gente sabe que o cerne do rock, da música, do rock and roll, é um tipo de progressismo. Progressismo sexual, de contestação do status quo, dos valores da família, da revolução sexual, de um culto materialista do corpo, de contestação à religião. Como é que
isso... Acalme-se, Adriles.
Exatamente.
Acalme-se, Adriles.
Como é que isso entrou? Como é que isso adentrou na sua vida, um liberal conservador? Você acha que isso é um lado mais ou menos perverso, seu progressista enrustido? Como é que o rock entra na sua vida?
Ah, progressista.
Lá do roqueiro é o progressismo enrustido. Nossa. Do Constantino.
Não, olha só, na verdade, primeiro lugar, o rock é rebelde.
Sim.
Segundo lugar, tem uma coisa mais pesadona lá, né, coletivista, fica todo mundo quicando igual, aquilo é um pouco esquisito. nunca foi a minha praia. Mas há controvérsias, estava acompanhando por alto o debate de vocês, o Joel estava falando. Veja só, o Tom Stoppard, que é um grande escritor, ele tem um texto maravilhoso sobre a influência do rock no leste europeu contra o comunismo. No Brasil, tiveram lá aquelas passeatas do guitarra contra a guitarra elétrica, né? Da turma do Dendê. Né? Então,
Tropicália.
Assim, há controvérsias. O rock, ele contesta, né? Ele tem uma coisa de rebeldia. E eu tenho um lado rebelde. Né? O conservadorismo, ele freia, ele entende que tem forças saudáveis em contraponto, assim como as discussões intergeracionais. Uma criança, ela traz alguma ventilação para dentro de casa, inclusive apontando, às vezes, o adolescente rebelde para a hipocrisia dos pais, para certas coisas falsas. Então, é um choque saudável. O problema é quando você quer fazer tábua rasa do passado, das tradições. Aí é o niilista, o anarquista.
O status quo hoje é o esquerdismo, né, Constantino? O status quo hoje é o esquerdismo do establishment, justamente.
E eu relembro, inclusive, que no Brasil, o momento que o rock foi mais forte, né, anos 80, começou nos 70, mas anos 80 foi muito grande, anos 90, muitas músicas de protesto, inclusive. Muitos daqueles roqueiros, ou pelo menos alguns hoje em dia, são figuras da direita nacional, né? Então passaram por essa...
Tem só
o por essa trans... Não, o Roger, o Lobão.
Lobão, mais ou menos.
Titãs. Então, e Constantino.
Lobão, cara, que se expôs bastante.
Não, mas eram protestantes naquela época, né? Estavam realmente. Ali nasceu uma criatividade ímpar, né? Na época da música brasileira.
Isso. Mas eu queria te perguntar, Constantino, então, quais são suas referências aí? Qual a música que você gosta de ouvir? Você falou que pesadão, imagino heavy metal, não. Então, o que que é?
Heavy metal eu não escuto, Joel. Eu gosto de quase tudo, meu gosto é bem eclético. Eu adoro jazz, né? Adoro jazz, John Coltrane, todos os clássicos, né? Adoro música clássica, inclusive, também. Mas o que eu mais gosto e que marcou, porque aí eu já vi um outro debate antigo, né? Eu acho que o Flávio Morgenstern estava como convidado, né? E que foi o seguinte: tem uma coisa emotiva muito forte, né, na música, que marca uma época. da sua vida. Então, o que você estava escutando naquela época da vida, aquilo marca, né? Não passa pela razão. Então, assim, na minha adolescência e juventude, eu era farofeiro. É isso aí que eu tenho postado no canal do Rod Constant, que, aliás, era o nome que eu tinha criado com minha banda, com meus amigos, que eu falava, vamos um dia ser famosos, tocar numa banda, aquela coisa que você sonha, eu tinha que ter um nome artístico, era Rod Constant. Né? Então, o que eu escutava naquela época...
É o hard rock.
Farofa, eu gosto desse nome.
Hard rock. Chama de hard rock.
É legal.
Então é isso aí, era Bon Jovi, Poison, Scorpions, isso tudo. Mas eu adoro Metallica, adoro Iron Maiden, adoro. E um dos preferidos, então, e aí um referência que
você tá ali.
É o Michael Myers.
Enaltecendo o demônio!
Mas...
Eita! O número da besta!
Ô, Consta, pezinho na coisa ruim ali.
Muita gente... que diz que artista não tem que se meter em política.
Opa!
Então você vai parar de falar de política também, Constantino, depois que você entrou pra esse mundo artístico agora?
Heavy metal. Eita. Ó, eu brinquei com meu pai, eu falei assim, ó, vou falar, o Rod Constant vai falar no Morning Show na Jovem Pan, né? Porque eu tinha mandado uma música pra ele, foi exatamente uma anterior de homenagem ao Joel, Alone, do Heart. É uma música lentinha também.
Boa.
E ele falou assim, bonito, né? Ele não comentou nada sobre o resgate desse hobby público. Aí ele lembra da época de baterista que era insuportável, né? Barulho em casa, cabelo grande, né? Ficava jantando com cabelo grande. Aí ele olhou uma vez pra mim e falou, meu filho, quanto é que você quer pra cortar esse troço?
Opa.
Aí eu falei assim, pai, uma bateria nova eu corto.
Cabeludo.
Quanto é que custa isso? Era caro no Brasil, né? Não tinha mercado aberto. Aí eu falei assim, $2,000. Ele falou, fica com essa porcaria feia que o problema é teu, né? Então, assim, eu tive essas influências do rock, né? E, voltando à questão do falar. Aí eu brinquei assim, não, em 5 anos eu vivo da música. Aí ele falou assim, enlouqueceu de vez. Então, assim, o que eu acho não é que o artista não deveria se meter tanto em política, né?
Certo.
Eu acho assim, aqueles que realmente ficam, eles falam de coisas mais atemporais. Essa música que eu publiquei aí do Scorpions, I Still Love You, ela fala de amor. Amor, a gente pode ler Shakespeare, a gente pode ler Sófocles, tragédias gregas, são os temas atemporais, as paixões humanas, né? Isso fica. O sujeito politizado.
Amor por Amanda Klein.
B minúsculo. Isso é muito. É pequeno.
O Constantino,
muito pequeno.
Amor por Amanda Klein. Beatles ou Rolling Stones, hein?
É. Rolling Stones.
Que absurdo!
Eita, polêmico.
É igual o Joel.
Eu tô com o Constantino. Eu tô com o Constantino nessa, pô.
Tá vendo? A música une.
Tá tudo absurdo. Mas
o Beatles? Não, não chega nem no sertão do pé. Adrilles é o Constantino, calma.
Eu tô com o Adrilles
nessa. Tô indignado.
Paulinha, pra gente fechar.
Eu tenho uma pergunta. Bom, ele é baterista, legal. Se ele fosse fazer uma banda, e aí ele ia ter que chamar o quê? Um vocalista, ou uma vocalista, ou um vocalista, não sei.
Será que ele tocaria
o Oasis? Eu quero saber quem ele gostaria, tem que ser brasileiro, tá? Mulher, homem...
Mas da música?
Não sei.
Não, pra tocar o Oasis.
Pra cantar na banda. Quem é que ia ser o vocalista da banda do Conto?
Eu vou te adiantar, então. Eu vou te adiantar aqui pra vocês, em primeira mão, uma notícia.
Vai ter?
Não, não vai ter banda virtual, a princípio não, mas vai ter uma gravação de uma música.
Opa!
Né? E eu posso adiantar o seguinte, guitarra... Uma das coisas que animaram também a voltar a gravar, comprei um kit de microfone pra botar na bateria, foi quando eu vi o clipe que circulou bastante do secretário de alfabetização do MEC, o Carlos Nadalim, tocando A Tout Le Monde do Megadeth, que eu não conhecia. E eu achei a música maravilhosa, eu não conhecia, eu tirei e gravei.
Tudo
tá no meu canal, A Tout Le Monde, eu tocando. Né? Ali é o Bacalhau e o Eduardo Meira no vocal, né? Que é um cara de Brasília, tem bar e tudo mais. Resumo da ópera, eu procurei a Natália Oliveira, que é uma ruiva, que também tá fazendo umas paródias contra certos governadores tucanos e fez sucesso. Ela tem uma voz linda. Eu procurei e falei, vamos gravar junto? Ela topou. Aí eu mandei pro Carlos Nadalim, ele topou. E o Eduardo Meira foi convocado. Então nós vamos gravar Scorpions, Wind of Change,
opa,
virtual. Muito legal. Adriles, pra fechar, por favor.
Constantino, vou baixar um pouco essa entrevista aqui. A gente tava falando de revolução sexual, e a revolução sexual abriu porta pra uma certa promiscuidade, permissividade e culto ao corpo, né? Que gera até uma coisa, contradição, assim, de um puritanismo, da pessoa achar que tudo é abuso. Eu queria voltar à sua declaração em relação à Anitta. Quando eu vi que você falou sobre o negócio do estupro da sua filha, eu percebi que você tava falando num clima de permissividade, de promiscuidade, de extrema orgia que a gente vive, de liberdade sexual e de puritanismo ideológico, em que a pessoa que está numa situação de permissividade não dá para saber o que, que é abuso
a
ou
pergunta.
Não. Foi exatamente isso que você quis dizer a quando pergunta. Você falou aquilo e que a Anitta agora está encrencando com você?
Na verdade eu usei até aquela frase assim, eu educo a minha filha para não ser como você, né? Então, assim, é uma questão de freios, né? Qualquer pai que quer de verdade educar o filho, e quem ama, educa, né? É impor limites, é passar valores. Então, assim, eu desde muito cedo, né, tento mostrar para minha filha que, até usando a economia, o Joel vai entender, né? Lei de oferta e demanda e tudo. Então, eu falo assim, ó, por que que água é muito útil, mas vale menos do que diamante? Você tem que explicar, né? Oferta e procura, escassez, os conceitos básicos de economia. Então, assim, aquilo que é muito fácil tem pouco valor de mercado, né? Então, foi uma forma, inclusive, de falar assim, ó, não banaliza, né, aquilo que você tem e que é muito demandado, né? Então, enfim, muito essa permissividade toda que estamos vendo, Adriles, ela é um dos aspectos, né? Mas não era nem esse o meu ponto. Meu ponto era o fato de você não banalizar um conceito tão grave como é o abuso sexual, o estupro, sim, que é contra a vontade. Então, quem viu minha live ficou perplexo com a reação depois de tirar do contexto que eu falei. Perfeito, porque era muito simples o que eu estava dizendo ali. Tem que separar o que é consentido e o que não é consentido. O que é consentido não é abuso. Era essa
tá a minha mensagem. Você está num clima de permissividade, não dá para saber o que é abuso, Adriles, ou não, porque é uma sociedade, Adriles, abusiva, né?
Eu vou ter que encerrar a nossa entrevista por conta do nosso tempo aqui, mas, senhoras e senhores, nós entrevistamos aqui no Morning Show Rod Constant.
Olha! Temo! Olha o Satanás, senhores, aí!
Lançando o seu... Não, brincadeira, canal no YouTube, Consta. Quem quiser te acompanhar tocando bateria, é só digitar no YouTube Rod Constant, certo?
Rod Constant Drums, tá lá o meu canal.
Show de bola, vamos bombar esse canal do Constantino. Agora, Consta,
preferir Rolling Stones a Beatles é pecado mortal.
É isso aí, senhoras e senhores, esse é o mais novo.
O Beatles é o mais importante pra música, mas a sonoridade do Rolling Stones contagia mais. Contagia mais.
Vocês vão brigar, hein?
Concordo com o Joel!
Sabia que essa pauta ia unir os dois.
Música única.
Sabia.
Integra maravilhosamente. Boa. Consta, abração pra você, querido. Até mais tarde. Valeu.
Abraço, galera. Valeu.
Tchau, tchau.
Legal, né? Ver o cara falando de outras coisas também, né, meu?
Não, e a gente desopila.
Exato. Olha, eu tô louca pra ver esse lançamento. Eu dei um Google aqui em Natália Oliveira. Ela que interpreta o Proibidão do Bolsonaro cover. Ela, por exemplo, que tem aqui muitas coisas na internet. Eu quero ver o que eles vão fazer juntos. Eu quero ver o que vão fazer juntos.
Paulinha,
eu
preciso ir pro break rapidinho. Vini, no intervalo, o que a gente tem?
Camila Yunis com a história do Pazuello na CPI da Covid-19.
Muito bem. E depois a gente vai falar sobre Pancadão. Sobre... Né? Na volta, né? Na volta
Pancadão
a gente
e BBB.
Ah, daqui a pouquinho a gente volta aqui na Pan.
Se você tem alguma pergunta para fazer, é melhor pensar bem, porque ele não foge de nenhuma.
Eu tenho um filho que só gosta de mulher feia. O que você acha?
Eu acho que ele puxou o pai.
Mitadas do Bolsonaro.
Eu tenho um filho e esse filho me revelou que é gay. Ele perde algo com isso?
Perde sim.
O quê?
As pregas!
Mitadas do Bolsonaro no Panflix. Baixe agora na App Store, no Google Play, no celular ou tablet. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet.
Toda segunda na Jovem Pan, Augusto Nunes comanda o Direto ao Ponto.
Estarei aqui no Direto ao Ponto para entrevistar personalidades que vão ajudar a conhecer melhor a alma, o coração e o rosto do Brasil.
Não perca, Direto ao Ponto, com Augusto Nunes. Segunda, às 21h30, na Jovem Pan. E também no Panflix.
Ainda bem que tem.
Preço baixo pra levar.
Crediário e promoção.
Tudo que a gente sonhar.
E a menor a prestação.
Essa tal felicidade a gente sabe onde é que tem. Ainda bem que tem. Sempre tem amor também.
No Dia das Mães, Loja e 100.
This is the number one.
The number one hit music station.
Jovem Pan.
A melhor rádio.
A melhor música.
My music.
My station.
Justin Bieber.
I got my peaches out in Georgia.
Oh yeah.
I get my weed from California.
That's that.
Sweetie.
That's my best friend.
And Doja Cat.
That's my best friend. She a real bad driver. I don't cry.
Ariana Grande.
Can you stay up all night?
All night.
Fuck me till the daylight.
Bruno Mars.
Com o outono e o inverno, chega a estação da gripe, que pode ter consequências graves e também pode ser confundida com o Covid-19. Você sabia que a vacina contra a gripe é atualizada todos os anos para combater as mutações do vírus? Aqui, na PPVAC, você encontra a vacina quadrivalente, a melhor e a mais eficaz contra a gripe. Proteja a sua saúde e a de sua família. Ligue para 3813-9611 e agende sua consulta ou vamos até você.
Confira a nova edição da revista Go Air Lifestyle. Saiba quem é a empresária Renata França, sucesso em mais de 40 países com sua massagem Miracle Touch. Leia também as entrevistas exclusivas com Mariângela Bordon, Freddy Rabah, Luigi Barrichelli, Giovanna Antonelli e Álvaro Garneiro. E mais, automóveis de luxo híbridos, alta gastronomia, iates, beleza, bem-estar e moda. Revista Go Air, já nas melhores bancas e no nosso app para tablets e smartphones.
A melhor rádio.
A melhor música.
My music.
My station.
Maroon 5.
Beautiful mistake. La la la. In my head. La la la.
Let's go. Calvin Harris.
Don't get too confused and it's over now.
Medusa.
Let's get down to business. Give you one more night to get this.
Todo dia.
Music right now.
Toda hora.
Esta é a minha rádio.
This is Jovem Pan.
Você sabe, as informações relevantes do mercado financeiro bem cedinho é só comigo. Eu sou Pablo. Vai, Torinho! Depois do sucesso do Minuto Toro de Ouro, eu criei o curso Toro de Ouro. Nele, eu vou ensinar os principais indicadores financeiros e como eles movimentam as marés dos mercados, para que você possa criar a sua melhor estratégia de investimento. Invista em você! Acesse newcursos.com.br e vai, Torinho!
No trânsito, estamos todos na mesma pista. Tudo está conectado, interligado. Os passos de cada pedestre, o pedalar dos ciclistas, a energia dos corredores. Somos um só. O Volvo XC40 Recharge Plug-in Hybrid entende isso. Sua tecnologia City Safety, com detector de pedestres, emite alertas e aciona o freio automaticamente para evitar colisões. Volvo XC40 Recharge Plug-in Hybrid, pela segurança de todos. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
100,9.
Notícias, política, esportes, tecnologia, entretenimento e muito mais. No App News Jovem Pan, você escolhe somente os assuntos de seu interesse e recebe notificações em tempo real. É a notícia direto na palma da sua mão, com leitura fácil e resumida. Baixe já na sua loja de aplicativos App News Jovem Pan. É grátis.
Jovem Pan Morning Show.
Muito Muito bem, senhoras e senhores, nós estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan com o nosso Morning Show. Meu WhatsApp aqui bombando, Instagram, várias mensagens. A galera gostou bastante de conhecer a outra faceta de integrantes aqui da Jovem Pan. Vamos fazer mais isso, Paulinha Carvalho?
Diz que Joel cuida de plantas na casa dele. Ele vai trazer aqui um pouco desse viés biologista pro Morning Show.
Acabei de receber uma mensagem aqui do Leonardo Lawrence. Ele que é publicitário, dizendo o seguinte: Paulo, se for possível, eu gostaria que enviasse um forte abraço para Joel Pinheiro, pessoa na qual tem um apreço muito grande e que tem a mesma visão de mundo que eu. Abraços, estou muito feliz com o Morning Show e acompanho, né?
Que honra, um abraço para ele.
Manda um abraço pro Leonardo Lawrence.
Abraço, Leonardo.
E escuta, você tá com um canal no YouTube, certo?
Eu tenho um canal de YouTube, Joel Pinheiro, vocês digitam lá. Só que vejam só, eu não sou ainda o maior Joel Pinheiro do YouTube. Tem um outro, um pecuarista. Você passa, você dá um scroll down ali, aí tá o meu canal ali, você me segue.
Não, você vai passar, hein?
Estamos discutindo temas de política, sociedade, cultura. Falei da Juliette no BBB aqui, então.
Opa, muito
tudo,
bem.
Tudo quente.
Muito bem. Tá com ciúmes?
Hã?
Tá com ciúmes?
De quem?
De mim?
Não, de alguém.
Mesmo?
Tá tudo bem pra você?
Tá tudo certo. Tô indignado das pessoas falarem que Rolling Stones é melhor que Beatles, só isso.
Bom, se você gosta do Adrilles, por favor, me manda uma mensagem que eu falarei.
Você tem que ter sympathy for the devil,
Adrilles. Coisa, né?
É, sim.
Precisa dar aquela medida, porque senão já viu. Bom, gente, começar o dia com notícia boa é bom demais, certo, Vinícius Moura?
Certo, Paulo.
Então presta atenção no que eu vou te falar agora. Hoje tem sorteio acumulado do Pancadão de
Vídeo. Pancadão, Joel!
Pancadão!
Gente, vão ser 61 prêmios sorteados só hoje. E claro que um deles é o quê? Um Volkswagen Virtus 0 quilômetro. Isso porque sábado passado foi feriado e a Loteria Federal não pode realizar o sorteio. Mas fica calmo, fica tranquilo, que todos os prêmios serão sorteados hoje às 8 horas da noite. Vai ter Smart TV de 50 polegadas, iPhone 11, notebook, caixa de som JBL, Samsung Galaxy, Alexa, Air Fry, smartwatch, churrasqueira elétrica, fone de ouvido Bluetooth, enfim. E o prêmio principal, como eu falei, é um Volkswagen Virtus com motor 1.6 MSI, 117 cavalos de potência, painel multimídia digital, sensor de estacionamento, Total Flex, 4 portas, o melhor sedã compacto do Brasil. É um carro mais do que completo, né, gente? E olha, o spoiler que eu vou dar pra você hoje é o seguinte: no sorteio do sábado que vem, véspera de Dia das Mães, vai ter um Volkswagen Nivus, não o Virtus, o Nivus. Zero bala, hein, meu? A sua mãe merece esse carrão. Que tal você fazer, então, uma assinatura em pancadão.com.br e dar de presente pra ela um carro zero como esse, hein? Custa só 66 centavos por dia e você pode presentear a sua mãe com um Nivus, um cheirinho. Aquele cheirinho é bom, o cheiro de carro novo, né?
Nossa, já
sentiram?
Carro,
olha, imagina, aquele cheirinho. Bom demais. Eu não consigo comprar um carro novo, então eu comprei o cheirinho. Aí eu coloco o cheirinho no carro.
É isso que eu ia falar.
Eu sempre fico sentindo o cheirinho.
As empresas botam um sprayzinho ali desse cheirinho.
Então é o seguinte, gente. Você vai acessar agora o pancadão.com.br. Faça uma inscrição para você concorrer a esses dois carros essa semana. Você já pensou, gente? Você começar a semana que vem com um carrão novo, zero quilômetro, tem que se inscrever antes então. Pega seu celular agora, minha excelência, vai em pancadão.com.br e assine já. Pancadão da Jovem Pan todo dia.
Pancadão, pancadão.
De prêmios pra você.
Será que isso não assusta as pessoas de irem pro Pancadão?
Me assusta
o site.
Meu tímpano aqui já perdeu 20% da capacidade.
Quem tá do outro lado?
É.
Muito bem. Gente, olha, nos últimos 100 dias, nós acompanhamos de perto a casa mais vigiada do Brasil. Sentimos as humilhações sofridas pelo Lucas Penteado, cancelamos com gosto a Carol Conká, não demos risada, nenhuma risada do Nego Di, rimos das cachorradas do Gil do Vigor e tentamos, ainda não conseguimos, mas tentamos entender o fenômeno chamado Juliette, a mais nova milionária do Brasil. Paulinha, chegou ao fim mais uma edição de Big Brother e bem intensa, né?
É o Big dos Bigs, né? Como eles estavam chamando ali. E pra surpresa de zero pessoas, né? A Juliette foi a campeã do BBB 21 e o Thiago Leifert falou o primeiro, né? No ano passado, não. Foi o terceiro. Aí ficaram as duas. E aí falou que a Thelminha venceu. Isso. E aí, dessa vez, ele já foi direto, soltou. Porque realmente era destoava demais, né? Ali, quando a gente viu o compiladão de vários momentos, acho que eles mesmos perceberam que, por exemplo, o Gil tinha sido muito protagonista. Porque pelas próprias seleções de cena, né? E a Juliette. Só que aí o Thiago escolheu, então, de falar direto ela. E através da prova cabal, digamos assim, né? O número de seguidores que ela conseguiu reunir ali no Instagram dela. Vamos ver esse momento aí que o Thiago revela que Juliette é a vencedora do BBB.
Tentaram de tudo, Ju. Tentaram te deixar triste, te deixar louca e te deixar má. Você tinha razão. E dá vontade de, até nesse momento que estou fazendo um carinho em vocês, fazer um discurso vingativo. Mas eu não quero te fazer chorar. Porque isso não é você.
Não.
Fazer um discurso vingativo e falar, olha só, tô na final, não é a sua cara. Não é isso. Você é exato oposto disso tudo. Quando te deixaram triste, você fez a gente dar muita risada. Quando tentaram insinuar que você era doida, eu não sou doida, você também não acreditou. Você não mudava a sua opinião e você não caía na armadilha de atacar um alvo fácil, como fizeram com você. Quando você tinha todas as razões do mundo aqui dentro para se tornar má, você continuou bondosa, alegre, sã e boa. Foi o que você fez. E ser assim no BBB é muito perigoso, Juliette, porque ninguém acredita em você.
Eu sei.
Como é possível uma pessoa ser assim hoje em dia? Tudo se polariza e ela vem querer dialogar comigo? Ter paciência? Me perdoar? Isso não existe mais, não é possível. Ela tá mentindo pra mim. Ela é falsa. Vamos botar ela no paredão. E era o exato oposto disso. Era tudo verdade. Mas a verdade também, Ju, é que você nunca esteve sozinha em nenhum momento.
Amém.
E você nunca mais vai se sentir sozinha na sua vida. Isso quem está dizendo não sou eu. São os quase 24 milhões de seguidores que você tem nas redes sociais.
Nossa!
Juliette, você é um fenômeno. No palco, montado pelo público, você nunca saiu do primeiro lugar. Você é campeã do BBB 21, Juliette!
Gente, que loucura. Aí foi essa loucura, entendeu? Aí ficou todo mundo lá muito louco. Aliás, eu queria dar os parabéns pro Thiago Leifert, porque
segurou
foi
a barra, né?
Muito delicado o papel dele ali.
Foi.
Era uma grande festa pra pessoas que estavam há 100 dias dentro de uma casa, sem ter noção do que a gente tá passando aqui fora. Então, ele tinha que lidar com isso, né? Não decepcionar no sentido de um clima festivo pra conclusão de jornada dessas pessoas, mas ao mesmo tempo tinha toda essa situação acontecendo do Paulo Gustavo, essa mobilização nacional. Então ele começou ali de um jeito mais alegre, né? Pra receber essas três pessoas. Ele teve a oportunidade de, num dos breaks, contar o que estava acontecendo, descer um pouco o tom. Então foi um papel complicado dele, até no final, na última apresentação, que estavam todos os artistas que participaram cantando. Você vê que tem uma hora que parece que ele, ai meu Deus, tipo assim, acabou.
Ele solta,
esse
ele solta,
momento
né?
Pra mim
não
tá
é
difícil, entendeu? Nada, mas, né? E não, e assim, como tá difícil pra mim
administrar isso.
Tudo isso, né? Essa tristeza grande que a gente tá vendo aqui e essa alegria profunda dessas pessoas de concluir ali a jornada. Eu acho que ele
porque
tentou
ele envolve,
fazer o melhor dele
muito,
ali.
E eu acho que pelo todo perceber. Também, viu, Paulinha? Pelo 100 dias, o Thiago conduziu muito bem essa
eu
temporada.
E outra coisa que eu achei também é que a gente tinha ali, né? Vários artistas se apresentando. A Carol Conká mesmo foi exatamente.
Foi um lindo
dela.
Momento, aquela união ali.
Não, não pela união, que aí eu não quero julgar, mas foi muito interessante você perceber
lindo,
como eles, como indivíduos, conseguiram admirar os artistas se apresentando, que
separando.
É completamente diferente de viver com esses artistas, né?
Acho eu que agora...
Teve um contato entre eles, teve um olhar,
teve
uma reconciliação.
Com o Lucas Penteado, bem
Joel, as pessoas
foi impactante, foi impactante.
Mas, eu preciso ser sincero aqui, musiquinha ruim da Carol Conká, hein? Pelo amor de
Deus. Não, achei ela boa, rapper, achei
de
boa.
De bom ou ruim, eu acho que eles puderam curtir os artistas, independente das pessoas.
A parte mais melódica não me pegou, não, mas a parte que ela faz mais o rap eu deixei bom.
Eu posso fazer uma
parte
crítica
que...
ao Thiago Leifert?
Você acabou de falar, Paulinha?
Eu ia trazer aqui alguns outros pontos, porque a gente, durante todo o Big Brother, ouviu muito um comentarista, né? Jurista, professor, deputado federal pelo PDT, Túlio Gadelha.
Luciano Huck agora entrou nessa, hein?
E ele comentou exatamente o quê? Esse percentual super alto, né? Pra Juliette, porque foi 90,15%. E aí ele pôs, Tais lascado, Bolsonaro. E Túlio Gadelha disse mais. O BBB 21 acabou hoje, mas hoje também começou um outro paredão. O da CPI da Covid. Lá os eliminados cometeram crimes, foram negligentes e podem ir pra cadeia. Vale a pena assistir. Agora vocês entendem o desespero de Bolsonaro? Foi assim que Túlio fechou a sua série de comentários maravilhosos sobre o Big dos Bigs.
Um minuto pra cada um. Adrilis.
Não, eu acho assim, fazendo uma crítica pontual, meu queridíssimo e talentosíssimo amigo Thiago Leifert, eu não acho que precisa enaltecer sempre a pessoa que ganha, porque a pessoa que tem ganho o BBB sistematicamente é uma pessoa invada de ambiguidades, e eu acho isso legal. O BBB é uma prova de desnudamento de caráter sob pressão. É o único programa de televisão que as pessoas expõem aquilo que elas são de bom e de ruim.
Do ponto de vista
mesmo
do público.
Que seja, exato, calma, do ponto de vista lá dentro, calma. Que as pessoas, elas traduzem a hipocrisia, ou a raiva, ou a virtude, ou a resignação, ou a amizade, tudo ao mesmo tempo. E a Juliette transfere, ela transporta, traduz exatamente um espírito meio vitimista, meio narcísico, meio chato, da pessoa que se coloca como carente, solitária. E ela realmente foi vítima várias vezes lá, só que ela foi oportunisticamente se colocando como vítima também em todas as situações. Ou seja, é essa ambiguidade latente da Juliette, que foi heroína e não exatamente vilã, mas uma pessoa oportunista em alguns momentos, que soube catapultar o seu carisma e o seu vitimismo para ele se encontrar com o vitimismo de um público, que fez dela campeã. Ou seja, a ambiguidade no BBB deve ser enaltecida, porque é um programa que traduz exatamente a complexidade da natureza humana.
Joel. Mas, Adriles, você fala muito do vitimismo da Juliette, teve um pouco mesmo, ela não foi ultra perseguida o tempo todo na casa, só algum outro momento, mas não foi o que mais marcou. Mas você esquece de que ela ali dentro, num momento em que estava todo mundo querendo só condenar, só dar sermão, qual que era a postura dela? A postura de acolher, de conversar, de ouvir. Sim, eu acho que e ser capaz de perdoar também. Por isso, acho que isso fez o diferencial, especialmente no primeiro momento. Aquele momento do Lucas, aquilo foi, digamos, o pecado original do BBB. E a Juliette ali se colocou de uma maneira muito mais humana, muito empática. E por isso, desde ali, começou a crescer o fenômeno dela. E ela fez jus a essa imagem inicial. Ela manteve uma justiça, uma serenidade, uma abertura à conversa e não à condenação. E acho que isso tudo pesou muito, fez muita diferença. Não,
mas ela mentiu, por exemplo, na questão do rapaz do cabelo lá. Ela falou que teve uma postura preconceituosa do rapaz e ela deu... Ou seja, ela foi, assim como eu falei, ambígua. E essa ambiguidade, agora, no final, parece que todo mundo vira bom.
Agora, o que eu observo também é o trabalho de redes sociais dela e a torcida dela, um negócio impressionante, inclusive pela violência, viu? Olha, me lembra até do bolsonarismo.
Só pra gente fechar, o Diogo Mainardi saiu da TV Cultura...
Pois é, ele saiu da TV Cultura e escreveu ali no Antagonista uma nota, um pedido de demissão, digamos assim, explicou o que aconteceu. Ele disse assim, ó, desde a quarta-feira da semana passada, quando xinguei o lulista Kaká, e a TV Cultura estava pressionando os produtores do Manhattan Connection a fim de que tomassem alguma medida contra mim. Para preservar o programa, resolvi pedir demissão, que foi aceita de bom grado pela diretoria da emissora. Fiz grandes amigos nesses 17 anos. Obrigado, Lucas, Caio, Pedro e Angélica. E vai tomar caju, Cacai.
Muito.
Assim ele finaliza. Caio que escreveu para o Antagonista.
Muito bem. O Vini, nós vamos caminhar para o encerramento aqui do programa, certo?
Exatamente. E fazer mais uma homenagem ao Paulo Gustavo. Né, Paulinha? Porque ele fez esse especial que eu até comentei no início, né, o 220 volts, no ano passado, e comentou justamente sobre esse momento de pandemia, né?
Pois é, foi exibido ali no Natal, e aí tem um momento em que ele se despede do ano passado, de 2020, com palavras que parecem caber agora. Com você, Paulo Gustavo.
Ai, gente, tanta coisa que eu queria dizer para vocês antes de ir embora, eu vou tentar, tá? Olha, primeiro vamos combinar que esse ano serviu para mostrar que a gente não vive sem a graça, sem humor. O humor, ele salva, ele transforma, alivia, cura, traz esperança para a vida da gente. Essa pandemia também deixou bem clara a importância total da arte nas nossas vidas, vocês viram, né? Esse ano foi difícil? Foi. E foram as artes dramáticas, a música, o cinema, a dança, enfim, a cultura em geral que nos ajudaram a seguir em frente, tornando tudo um pouquinho mais leve. Eu fico muito feliz e orgulhoso de ser artista e mais ainda da comédia ser tão forte em mim. Eu faço palhaçada, você ri, eu fico com o coração preenchido aqui. Eu me sinto assim... realizado de estar conseguindo te fazer feliz? Rir é um ato de resistência. A gente agora tá precisando dessa máscara chata para proteger o rosto desse vírus. E infelizmente essa máscara, ela esconde algo muito precioso para nós brasileiros. O sorriso. Ele tá tapado, tem que ficar tapado, mas ele existe. E ele não vai deixar de existir. A gente não vai deixar de sorrir, não vai deixar de ter esperança. Bom, um ano novo vem aí com novos desafios, mas com a promessa da gente poder sair na rua de novo. Eu tô louco pra voltar ao teatro, voltar a viajar ao Brasil, encontrar vocês. Enquanto isso não rola, vamos todos nos cuidar, cuidar da família, dos amigos, dos vizinhos, dos próximos, dos distantes e todo mundo. Porque enquanto essa vacina tão esperada não chega para todo mundo, é bom lembrar que contra o preconceito, a intolerância, a mentira, a tristeza, já existe vacina. É o afeto, é o amor. Então diga o quanto você ama quem você ama. Mas não fica só na declaração não, gente. Ame na prática, na ação. Amar é ação, amar é arte. Muito amor, gente. Até logo.
Tá aí. A fala do Paulo Gustavo, linda a fala, né?
Bonito.
Pra gente encerrar
muito
bem
bonito
o programa de hoje. Muito Paulinha, bonito. Nós temos tweets, hoje não?
É, na verdade, tem uma onda de tweets de amor, de afeto, falando a respeito do Paulo Gustavo, usando aqui a mesma hashtag que a gente. E queria agradecer quem participou comentando o programa ou mandando uma mensagem aí pra se despedir do Paulo Gustavo.
Muito bem. Vini, por hoje é só.
Por hoje é só, amanhã a gente vai ter a participação das meninas do podcast lá, né, Paulinha?
Ah, Roberta Martinelli, Sara Oliveira, vem falar de um podcast lindo que eu ouvi ontem, é um produto do Spotify novo que estreia agora, chama Nós, bem emocionante, uma ouve uma parte de uma história humana e a outra ouve a outra parte, e depois elas conversam um pouco sobre essas relações, tem um roteiro maravilhoso da Giovanna Madaloso, que é uma escritora do Sul, aqui do Brasil, que está fazendo bastante sucesso. É um produto interessante para ouvir e para guardar no coraçãozinho, assim. Eu já gostei, já tá, vai ficar nos meus preferidos.
Boa. Muito bem. Olha, eu recebi também mensagens aqui no Instagram, no Twitter, sobre o Adrilles. E uma me chamou bastante atenção para a gente encerrar o programa de hoje para cima. A Márcia Chinelato diz o seguinte: eu adoro o Adrilles. Se ele curtisse uma coroa enxuta e eu não fosse comprometida, eu pegava esse menino.
Ele curte, viu?
Eu curto tudo.
Manda um beijo pra Márcia
Adrilles. Enfim, um abraço cheio de botox e amor e afeto pra você, Márcia. Profundo, lânguido e férreo.
Muito bem. Gente, ponto final nesta edição do nosso Morning Show. A gente tentou, de alguma maneira, alegrar o dia de todo mundo que nos acompanha. É triste perder o Paulo Gustavo, mas a vida nos obriga sempre a seguir em frente. E vamos nunca esquecer que nós estamos vivos, graças a Deus, com saúde. E a gente precisa agradecer todos os dias por isso.
Um e beijo. Beatles é infinitamente melhor que Rolling Stones.
Um beijo, um abraço para todo mundo. Fiquem com Deus, Paulo Gustavo. Vá em paz.
Até sempre.
Jovem Pan, Morning Show.
Você ouviu? Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja e 100. Ainda bem que tem você.
É menor a prestação, essa tal felicidade. A gente sabe onde é que tem. Ainda bem que tem. Sempre tem amor também.
Família, agora ajuda a proteger o futuro dela. Assista no YouTube, acessando No Caminho Eu Te Explico, no canal Morning Show.
Jovem Pan Morning Show. Seduce your dad type. I'm the bad guy.
This is my station. Você escolhe somente os assuntos de seu interesse e recebe notificações em tempo real. É a notícia direto na palma da sua mão, com leitura fácil e resumida. Baixe já na sua loja de aplicativos app.
A melhor rádio.
Agora 11:34.
head, release your fears. Stand up and be counted. Don't be ashamed to cry. You gotta be bad, you gotta be bold.